Hora Política, com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Sejam bem-vindos a este Hora Política, uma iniciativa do jornal Página 1, que visa ouvir todos os partidos políticos em Portugal. E hoje, como nossa convidada, temos Cidália Guerreiro, secretária-geral do Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, que desde 1976 deixou, na altura, o nome Movimento de Reorganização do Partido do Proletariado e hoje é conhecido por PCTP-MRPP. Muito obrigada, Cidália, por ter aceitado este convite e ao PCTP também, por ter aceitado este convite do Hora Política.
Bom dia e agradeço também a disponibilidade de se terem deslocado aqui à nossa sede e iremos então iniciar a nossa conversa.
E estamos aqui na vossa sede, que é na Rua da Palma, portanto, se os nossos ouvintes também ouvirem aqui algumas ambulâncias a passar, algum trânsito, estamos aqui mesmo no coração de Lisboa, numa zona também com muita diversidade e aqui também, se houver algum ruído, fica aqui também essa nota. Mas, começando aqui a entrevista, este é um partido que faz parte, anda de mãos dadas com aquilo que é a história de Portugal. E para também dar aqui a conhecer o partido a alguns portugueses que sejam até mais jovens, é um partido que acompanha até antes da democracia, como estávamos a falar há pouco, um bocadinho antes da entrevista.
Sim, é um partido que se fundou antes do 25 de Abril, que parece ser aquele marco que instaura a democracia. Portanto, nasceu em 18 de setembro de 1970, naturalmente que antes também já tinha algumas raízes. Foi um partido que nasceu para combater a ditadura fascista, mas também porque considerava que não havia um verdadeiro partido comunista. Considerava que o Partido Comunista da altura era um partido revisionista e por isso aquela célebre frase que sempre tínhamos, morte ao fascismo e ao social-fascismo.
Que é um lema que de facto acompanhou bastante e era uma luta muito de estudantes, muito estudantil.
Foi, o partido começou exatamente com o movimento estudantil, nomeadamente a organização do, chamava-se na altura, creio eu, uma base, Vamos ao Trabalho, exatamente na Faculdade de Direito.
Isto, e já acompanhava, portanto, já estava integrada nesse movimento,
digamos
assim.
Eu não estava, nessa altura ainda não estava integrada. Eu integrei-me no partido já em 74, quando vim para Lisboa. Nessa altura o movimento era muito dinâmico e praticamente toda a juventude militava, ou pelo menos aderia às ideias do partido. Também nessa altura, portanto, em 74, também o partido encetou uma grande luta relativamente à guerra colonial. E teve uma intervenção muito grande.
E tiveram também, nessa altura, várias, e ao longo da vossa história, várias figuras mediáticas também ligadas ao partido, e figuras públicas portuguesas ligadas ao partido. Ainda há pouco tempo tiveram como candidato, há pouco tempo, há alguns anos, como candidato também a Presidente da República, António Garcia Pereira, tiveram também algumas outras figuras, Drão Barroso, que também...
Pois isso aconteceu, como estava a dizer, uma grande parte da juventude aderia ao partido e às ideias do partido. Depois, naturalmente, com todo o desenvolvimento, foram-se distanciando, tomaram outros caminhos, fizeram outras escolhas e estão numa outra barricada, digamos assim.
E estamos prestes a comemorar, e tem havido uma grande campanha mediática em torno disso, comemorar os 50 anos da democracia. O que é que significa para si e para o PCTP-MRPP esta celebração, estes 50 anos de Abril?
Isso teríamos, se calhar, que voltar um pouco atrás, que é perceber o que é que foi o 25 de Abril. O que é que foi o 25 de Abril inicialmente, que nós não consideramos uma revolução, consideramos que houve uma movimentação a partir das Forças Armadas, e que não pretendia ser muito mais do que isso. Na verdade, quando aconteceu, na chamada madrugada de Abril, a população que foi convidada para ficar em casa acabou por ter outra decisão e ir para a rua. E foi esse movimento de massas que veio alterar o que estava inicialmente previsto, que seria apenas uma mudança do setor da burguesia para outro setor. Foi um golpe de Estado. Foi um golpe de Estado levado a cabo pelos militares e que tinha a ver com a situação da guerra colonial.
E revê-se na forma como estão a ser programadas as comemorações e como tem sido, aliás, celebrado o 25 de Abril em Portugal nos últimos anos?
Não, até porque neste momento o que nós temos de democracia e que estaria subjacente à própria movimentação das massas e que foi feito com uma grande espontaneidade, com uma grande alegria, que no sentido de se mudar o que estava, o garrote, vá lá, que tínhamos, que não só a nível de falta da liberdade, mas da própria, da exploração intensa sobre as pessoas. Portanto, isso não se concretizou. E, portanto, não sei bem o que é que nós vamos celebrar neste 25 de Abril.
Portanto, entendo que têm sido celebrações e vai ser uma celebração.
É uma celebração oficial, é uma formalidade, mas era bom que se refletisse relativamente ao que se pretendia com o 25 de Abril, nomeadamente na parte das massas, da população, e aquilo que neste momento temos. Porque a população, que na altura de facto tinha grandes dificuldades e estava sujeita a uma grande exploração, essa mesma população hoje em dia não tem grandes diferenças na sua vida, no seu dia-a-dia, no seu cotidiano. Ela debate-se novamente com problemas económicos, com problemas de saúde, com problemas de habitação. Tudo isso é quase que voltámos ao princípio numa outra versão.
Para além do nível de democracia que nos últimos anos, sobretudo a partir de 2020, com muitas medidas, foram medidas catastróficas, aliás, que se vêem pelo excesso de mortalidade também, mas houve um recuo enorme naquilo que, e alguns relatórios mostram isso, daquilo que é o nível democrático em países ocidentais, incluindo em Portugal.
A democracia, bom, para nós, logo a seguir ao 25 de Abril, se é que alguma vez tivemos, e não tivemos, atenção, qualquer ilusão relativamente ao que era a democracia burguesa, tudo ficou muito claro a quando das prisões em maio de 1975, em que 430 militantes do nosso partido foram presos e ficaram encarcerados em Caxias, a mando do COPCON. Portanto,
logo a partir daí, entende que ficou comprometido o processo do avanço democrático?
É a democracia burguesa. A ideia de democracia burguesa não é bem de igualdade para todos, diz-se isso, mas não é. E, aliás, o nosso partido, neste momento, sofre uma perseguição muito grande a nível de exigências da legalidade. Nós estamos constantemente confrontados com, por exemplo, com multas excessivas porque se encontra uma ou outra irregularidade que não justificam essas multas, não é?
Para que os nossos leitores saibam, o partido deixou de ter subvenção, ou seja, deixou de ter acesso a um apoio que existe aos partidos para as suas tarefas, para as suas operações, e neste caso é um partido que, em todo o caso, quando é a questão das multas, tem exatamente os mesmos valores que tem para os partidos grandes que têm enormes subvenções.
Tem com algumas diferenças, vamos lá ver. Nós estamos sujeitos, por exemplo, a contabilidades organizadas e temos que ser nós a fazê-las. A verdade é que os partidos em Portugal, neste momento, os grandes partidos, transformaram-se em empresas, e a partir da altura em que os partidos não são partidos que devem, como é que é dizer, ter uma intervenção política na sociedade através das suas ideologias, mas eles se transformam à maneira quase americana em empresas em que têm grandes, têm capitais, em que têm negócios, em que têm operações financeiras, em que têm tudo isso. A desigualdade surge Como é que... é inevitável, quer dizer, nós não temos uma subvenção, mas nós também não concordamos com subvenções. Evidentemente, quando dizemos não concordamos, mas estamos no sistema, não a deitamos fora, é verdade, utilizámo-la. Mas os partidos, se quer igualdade, efetivamente deveriam estar, em termos de eleições, em pé de igualdade, exatamente
estão.
A concorrer da mesma forma. Ora, se nós temos um orçamento de 3 mil euros para estas eleições, nós, e não sabemos se vamos ter, a verdade é que estas eleições, relativamente às anteriores, são muito mais caras, portanto, aumentou os orçamentos em 1 milhão, se temos 8,2 milhões, previstos. E será dinheiro que vai sair dos dinheiros públicos.
E, portanto, não concorda com esse gasto?
Não deveria haver nem subvenções, absolutamente nada. Os partidos tinham que ter os seus meios, e era a partir dos seus meios, porque só assim é que se poderia pensar, e mesmo assim não seria completamente claro, mas se poderia pensar que os partidos não estão ao serviço de ninguém.
Pois, exatamente. E neste caso aqui, como é que o partido tem estado a sobreviver? Ou seja, é um partido que nesta altura, em termos de militantes, em termos daquilo que é a sua estrutura e de apoios, como é que sobrevive, em termos financeiros?
Sobrevive só com as cotas e donativos e fundos dos seus militantes, de simpatizantes, de outros apoiantes, mas mais nada, e não é suficiente, claro que não é suficiente, e por isso mesmo nós não temos aquela possibilidade de fazer uma propaganda que dê uma visibilidade ao partido, e por isso muitas vezes as pessoas se interrogam porque é que não aparecemos mais, porque esta também é uma forma da dita democracia nos silenciar.
Condicionar depois a vossa atuação.
É.
E em relação àquilo, e que já estamos a falar disso, a questão também ao nível da imprensa, que é a imprensa também tem estado aqui em crise, mas por outro lado, quando chega a altura das eleições, nós vemos sempre, e mesmo fora das eleições, não entendo que a imprensa se calhar também dá sempre mais atenção àqueles partidos que já têm, por exemplo, mais meios financeiros para também,
claro,
fazer campanha.
Claro, não, isso é evidente. Mesmo nos próprios espaços que são dados, os grandes partidos têm uma campanha completamente diferente. Basta ver o que está a acontecer neste momento. Todos têm lugar a não sei quantos, não tenho bem a ideia, a não sei quantos debates. Portanto, isto tudo multiplicado ainda dá bastante tempo para expressarem as suas propostas, embora elas até nem sejam muito diferentes umas das outras, se formos a ver. Os chamados pequenos partidos têm um debate único, e aliás já agora se calhar importa lembrar que esse debate até foi imposto pelo nosso partido, na altura de 2011, porque esteve em risco a realização dos mesmos, mas são debates em que quase em 10 minutos, bombardeados com não sei quantas perguntas, temos que responder ali num tempo recorde. É impossível, quase impossível.
E, portanto, não está em pé de igualdade?
Não,
também,
não está de forma nenhuma.
Uhum. E entendo que deveria mudar essa situação em termos daquilo que é o acompanhamento da imprensa
aos
partidos políticos?
Naturalmente. Se falamos em igualdade, então deveria haver igualdade de toda a maneira. Igualdade a nível da imprensa, igualdade a nível dos meios, em todos os aspectos. Só assim é que se via o que é que cada um pode oferecer. E mais... Por exemplo, em relação aos próprios negócios, isto é um investimento, para os grandes partidos é um investimento. Se vão investir, já não me lembro quanto é que o PS vai investir, mas acho que são 3 milhões ou 4 milhões, uma coisa parecida, não tenho a certeza. Mas é um investimento para depois poder estar em locais e em setores chaves que lhe permita fazer grandes negociatas que depois nós vimos a nível da corrupção o que é que está a acontecer, não é? Isto é um pé para entrar a outro nível.
E nesta altura podemos entrar então por aí, que é, por um lado, antes aliás de avançar, queria fazer esta pergunta, que eu acho que também é importante, sobretudo se temos leitores mais jovens e que possam não conhecer tão bem alguns partidos. O que é hoje o PCTP-MRPP? Não é aquele partido de há 50 anos, ou ainda é?
Ainda
mudou
é.
Alguma coisa?
Não, quer dizer, mudaram coisas aparentemente. Em termos de programa, mantém-se o mesmo. Nós não mudámos de programa. A ideia é a mesma. Nós, mesmo em relação às eleições, estamos numa posição um bocadinho difícil, porque nós achamos que as eleições não vão resolver nenhum dos problemas da população.
Portanto, porquê? Porquê? Porquê que não vão... Porquê que têm essa visão?
Têm esta visão porque a situação, ou seja, aqueles para quem nós, ou que nós defendemos, que são
vão ficar na
a
mesma.
População trabalhadora, de facto não vai deixar de ser explorada, porque o sistema não vai mudar. Nada vai mudar com as eleições e com algumas reformas que neste momento estão a ser propostas. E é aí que nós também criticamos alguns partidos que se dizem de esquerda, porque criam a ilusão de que as eleições vão melhorar e que uma ou outra reforma vai melhorar. Não vai. E vai chegar uma altura em que não vai mesmo melhorar e não vai ser mesmo possível introduzir até reformas. O sistema tem que ser alterado efetivamente. E só vai ser alterado quando a população estiver consciente de que isso tem que ser feito. E nós estamos cá exatamente para denunciar o caráter das eleições e por isso não deixámos de estar presente nelas. Daí que eu estivesse a dizer, é difícil porque dizemos que não acreditamos que as eleições resolvam, mas estamos cá. Perguntam, mas porquê é que estão? Não, estamos exatamente para dizer que enquanto acreditarem nós vamos dizer que isto não vai acontecer e há outro caminho, porque não podemos também chegar à situação de dizer, olha, votámos e não conseguimos. Não, há outro caminho, então vamos votar, mas vão ter consciência de que isso não vai resolver e quando tiver essa consciência, então vamos ver como é que resolvemos.
E é um partido que mantém também, obviamente, o seu cariz de uma esquerda mais radical, e que tem sido também crítico da atuação do PCP, do Bloco de Esquerda, por exemplo, quando naqueles anos em que foram partidos que apoiaram muito o governo de António Costa.
E que não resolveram absolutamente nada. Portanto, isso vem provar aquilo de que acabei exatamente de dizer. Não foi porque se fizeram reformas, algumas, e houve, que as coisas se alteraram. Pelo menos os problemas de fundo da população subsistem. O que é que se criou? A ilusão de que se poderia alterar. Uhum. E hoje em dia, aliás, essa ilusão, estamos a pagá-la bem caro.
Os portugueses
todos. E estamos a ter, também os portugueses se terão que interrogar todos, porque é que neste momento estamos em eleições. Porque nós já fomos para eleições em 2022 com um governo que não completou a legislatura.
Em que o PCTP e a MRPP esteve
nós tivemos presentes e nós de facto denunciámos a situação, dissemos que efetivamente as eleições estavam a ocorrer e que o próprio Parlamento se tinha implodido a ele próprio. Tinha implodido porque era necessário alterar a correlação de forças devido a algumas alterações que estavam a surgir, nomeadamente a gestão dos milhões do PRR que estava para vir e que, portanto, essa implosão não foi natural, não se aprovou um orçamento, mas não foi natural, de qualquer das maneiras, foi porque era necessária. E depois tivemos uma maioria absoluta, a que não se percebe porque é que neste momento não continuou a governar, porque é que o governo caiu, que aparentemente seria não por motivos políticos propriamente, ou seja, não foi a política que o derrubou, mas teria sido a justiça, o que não deixa de ser política na mesma, porque o que está em causa foi a forma como é que um governo de maioria absoluta geriu os nossos dinheiros. O dinheiro do povo também, que, da população.
Sim, porque se fala muito e às vezes há governantes que dizem o governo deu isto, o governo deu aquilo, ou os autarcas, o governo não dá.
Tem toda a razão, é verdade. As pessoas falam dessa forma, dizem, tem que nos dar, tenho a pena de nós, reparem nós, não sei o quê, tenho que dar. Não dão nada, porque o governo o que faz é gerir o dinheiro do país e como é que o vai gerir. Aqui é que nós vemos, não é? Não gera a favor da população, mas gera a favor daqueles que efetivamente mandam no governo. mede a favor dos grandes monopólios, dos capitalistas e desses interesses. E independência, neste momento, claro, agravado com o facto de Portugal não ter qualquer autonomia, não ter qualquer independência, nem o próprio orçamento pode fazer, porque ele tem sempre que ser aprovado pela União Europeia. E isso nós também denunciámos nas últimas eleições, porque quando falamos de eleições, se quisermos ser sérios, temos logo que ver em que situação, em que contexto, em que cenário é que efetivamente as eleições acontecem. E, primeiro ponto, não há autonomia. A partir da altura em que estamos inseridos na União Europeia e na NATO, não temos qualquer autonomia. Nós temos que fazer aquilo que essa situação nos obriga. Se a União Europeia achar que o nosso orçamento está errado, não o aprova. Se achar que neste momento vamos ter que ter uma economia de guerra, é essa economia que nós vamos ter. Portanto, todas as promessas que neste momento até estão a ser feitas, eu sei que estamos à altura de saltos, o mês de fevereiro ainda não terminou, mas de facto isto é um bocadinho, é demasiado exagerado, tão exagerado que deixa de ser credível. Ninguém acredita que se esteja, que estas promessas são para ser feitas. Estas promessas são para chegar ao poder, e chegados ao poder, depois o que vai acontecer? O que já aconteceu, não é? De dois em dois anos nós temos um governo, e se calhar agora, até num intervalo mais curto, vamos ter outro governo.
É? E até noutras questões, e falou na questão da soberania, mas até em questões, por exemplo, naquilo que é a gestão da saúde pública, da saúde até animal, as alterações que estão a ser negociadas ao nível do Regulamento Sanitário Internacional e, em paralelo, a criação do novo tratado pandémico, já há países que estão de pé atrás relativamente àquilo que é o que está a ser desenhado, que é um grande reforço do poder dessa organização supranacional, que é a Organização Mundial de Saúde, e que nós sabemos que, infelizmente, aliás, felizmente é uma organização que existe e que é importante, mas por outro lado também está vulnerável pela via do financiamento a interesses privados, e nomeadamente de indústrias. Também vos preocupa que haja este tipo de, ainda não está fechado, mas que haja este tipo de evolução não só a nível comunitário, mas também estas organizações internacionais que depois se podem imiscuir em decisões que o país possa tomar?
Preocupa-nos, mas não nos surpreende. Nós sempre fomos dizendo, é evidente que não somos suficientemente ouvidos, mas sempre dissemos que o capitalismo neste momento atingiu o seu estado supremo, que é o imperialismo, e que está globalizado e mundializado. Uhum. E, portanto, quando se... quando, como agora, se chegou ao ponto em que as crises capitalistas não estão a ser resolvidas por uma via pacífica, ela vai extrapolar para a guerra, que é exatamente aquilo que neste momento estamos. Portanto, quando há uma potência imperialista, hegemónica, como os Estados Unidos, que está a perder poder e que está a vê-lo fugir para uma ou outra potência, que neste caso é a potência em crescimento, a China, vai recorrer a todas as estratégias para conseguir sobreviver. E é exatamente nesse nível que nós estamos. Nós estamos a entrar, e já estamos numa guerra interimperialista, que se vai desenvolver rapidamente, e nós queremos chamar a atenção para isso. Neste momento temos a guerra na Europa, naturalmente, na Ucrânia, e temos uma guerra no Médio Oriente, com os desenvolvimentos que todos temos e naturalmente, a nível de desenvolvimento económico, vai ter consequências.
Mas os Estados Unidos parecem estar com vontade de se envolver em mais conflitos, pelo menos
vão se envolver dentro
da sua linguagem.
Sim, são obrigados a fazer isso, mas estão a perder as guerras todas, na verdade estão. A Europa já perdeu a guerra, naturalmente também na Ucrânia, e aquilo que nós vemos, e isso também nos preocupa, e são sinais, quando temos o chanceler alemão a dizer que nós vamos ter que nos armar e que todos os países europeus vão ter que produzir armamento, e que vamos ter que ter na Europa, criar um escudo de nuclear com a França e com a Grã-Bretanha. Ora, se neste momento a palavra de ordem é esta, armamento, o que é que nós, neste momento, qual é o cenário que se nos vai colocar? Quando nós temos agricultores na Alemanha a fazerem as suas manifestações porque lhes foi retirado o subsídio do gasóleo, e quando efetivamente a própria Alemanha diz que não vai repor, porque agora a economia é outra, significa que estamos a entrar no caminho de um alargamento de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, que vai ser bastante violenta e que pode destruir, inclusivamente, pode nos levar a um grau de destruição muito grande e de sofrimento muito grande. E isso nós temos a obrigação de denunciar, de falar, porque também é uma guerra que não é nossa, não nos diz nada, não é connosco.
Mas as guerras dão muitos lucros, aliás, nós temos visto ao nível da indústria de armamento, com muitos lucros, nomeadamente a indústria norte-americana, e mesmo nos anos de pandemia houve uma enorme transferência de riqueza, como há em geral em grandes crises, mas neste caso para as grandes multinacionais, não só farmacêuticas, mas tecnológicas, sim, sim. As empresas cotadas em Portugal, as maiores empresas, sim, desde energia, aos que vendem os têm os supermercados. Portanto, estamos a falar numa altura em que há muita riqueza para muitas dessas entidades.
Sim, é claro. Isso disse tudo. Na sua pergunta disse tudo.
Como é que vê esta?
Vamos lá ver. A guerra interessa. Neste momento, o que nós estamos a assistir também acaba por ser... ou seja, a Ucrânia também serviu um pouco de pano de fundo de cenário gastar, entre aspas, as armas que já não interessam. Portanto, os Estados Unidos têm ganho bastante dinheiro nisto tudo, e para experimentar um novo armamento.
E também tem havido aquela...
Não é uma preparação, no fundo isto é uma preparação.
Entendo que é uma preparação
para... É uma preparação para aquilo que neste momento se vai instalar. Temos alinhamento já de vários blocos para esta terceira guerra que está aí à espera. É muito difícil neste momento evitá-la.
Portanto, já está a deixar aqui também esse aviso, porque é aquilo que se consegue perceber que vai acontecer.
E Portugal não devia envolver-se nesta guerra, não tem nada a ver com ela, não deve ter nada a ganhar com ela. Mas nós temos sempre uma palavra de ordem que já temos antes de 74, mas que logo a seguir ao 25 de Abril fizemos, já que estamos a falar também da história do partido. Houve bastantes manifestações relativamente à presença da NATO em Portugal, e tínhamos uma palavra de ordem que era a NATO fora de Portugal, e continuamos a tê-la. Portanto, as ideias fundamentais do partido mantêm-se.
E quando diz essas palavras, em todo o caso, como há pouco referiu, Portugal ainda manda alguma coisa? Portugal está inserido depois no
Portugal
espaço
não manda
comunitário?
Nada.
Ainda há decisões que possa sequer tomar?
Não, Portugal não manda absolutamente nada. Portugal obedece.
Embora já tenha países, até na União Europeia, há vários países, tivemos o caso do Reino Unido, que depois abandonou... tivemos o Brexit, e em outros países europeus também há movimentos já a criticar, de facto, a forma como a Comissão Europeia e a União Europeia se têm comportado.
Sim, mas nós ainda não mudámos absolutamente nada. Nós sempre fomos contra a integração de Portugal na União Europeia, e em relação à CEE, já à CEE, o que nós dissemos foi que não foi Portugal que entrou na CEE, mas foi a CEE que entrou em Portugal. Portanto, essas coisas que precisam às vezes de tempo para se perceber, neste momento estamos a perceber quais são as consequências da nossa perda de soberania quando entramos na União Europeia, quando perdemos a nossa moeda e quando passámos a ter de facto o euro. Parece que ficou tudo muito satisfeito, ou criou-se a ideia de que estávamos a receber muito dinheiro, portanto estamos aqui a receber dinheiro dos países ricos, não temos nada que fazer, uma posição que mais não fosse que a reacionária, perfeitamente oportunista. Alguns receberão o dinheiro, mas enfim. Mas a verdade é que Portugal, como estava a dizer, não tem autonomia absolutamente nenhuma. Portugal só tem que obedecer. Faz parte de um imperialismo. Por incrível que pareça, as pessoas dizem, ah, não somos imperialistas, então somos agora, somos um país pobre e não sei o quê. Não, Portugal faz parte do imperialismo. E dentro do imperialismo mundializado e globalizado, ele tem uma função. É a função que lhe for dada. E é essa que ele vai fazer.
Voltando aqui para o país e dentro deste contexto mais vasto de política internacional que também deu, falando na vida dos portugueses e naquilo que agora possam ser, porque também falou, na altura de eleições há muitas promessas e de facto essa discussão que está a colocar aqui na mesa são temas que não têm estado, apesar da gravidade do que se passa ao nível da cena de política internacional, com a ameaça de conflito, de um escalar de conflito, aqui nas eleições, e o que nós temos visto nas campanhas é, como referiu, as muitas promessas, as muitas propostas dos vários partidos. Os portugueses vão ter o PCTP-MRPP no boletim de voto, apresentou listas, está nestas eleições?
Está nestas eleições, embora dentro do partido se tenha discutido muito se este momento ainda é o momento de nós concorrermos a eleições, dada o desgaste, a destruição, a desilusão, aquilo que nós chamamos a democracia burguesa.
E estão em todos os círculos?
Não estamos em todos os círculos.
Em que círculos
nós neste momento estamos só em alguns círculos. Portanto, é também do conhecimento geral que o partido está a passar por algumas dificuldades internas, está a tentar reorganizar-se e reforçar-se.
Quer dizer alguns círculos para que os nossos ouvintes possam...
Portanto, nós concorremos, de qualquer das formas, no conjunto dos círculos abrangemos pelo menos, penso que mais de metade da população votante. Portanto, estamos em Lisboa, Setúbal, Porto, Braga, Aveiro, Beja, Porto Alegre, Castelo Branco e Europa.
Portanto, para estes círculos os portugueses terão no boletim de voto o PCTP-MRPP.
Exatamente.
E que propostas é que tens no vosso programa para aquilo que sejam os temas mais importantes que entende que sejam para os portugueses?
Eu ainda gostava de falar relativamente à queda deste governo,
sim,
à admissão deste governo, que de facto é inexplicável e que cria alguma perplexidade na população. Como é que um governo de maioria absoluta cai? Agora, cai porque tem que cair? Cai porque é a forma que se tem ou que a burguesia tem de ultrapassar e de se desresponsabilizar da situação que foi criada por este próprio governo durante 2 anos e que já não tinha grande saída? Quando o governo caiu, nós tínhamos, sabemos todos, um descontentamento enorme em vários setores.
Então entendo que é uma manobra concertada?
Entendo, entendemos que é uma manobra, tal como foi a queda do governo anterior, esta também foi. Aliás, Portugal está a cair, os governos estão a cair, caiu o governo da República, caiu o governo das regiões autónomas, dos Açores e da Madeira. Isto é por acaso? Não pode ser. Portugal está ingovernável. A pergunta que se faz é esta: Portugal está ingovernável?
E há dúvidas sobre se vai conseguir formar um governo e se não haverá depois eleições?
Pois provavelmente sim, até porque essas dúvidas estão a colocar-se também nos Açores. Tiveram eleições, houve um partido que ganhou e vai haver um governo? Não sabemos. Portanto, o mesmo pode acontecer aqui.
Mas no caso do seu partido, acredita que pode crescer em votos? Acredita que pode atrair com as vossas propostas, com as vossas mensagens, mais votantes, mais militantes? Quais são as vossas metas exatamente nestas eleições?
Pode crescer. Mas o nosso partido é um partido que neste momento também tem que se reorganizar e organizar para um movimento, para os movimentos que vão surgir inevitavelmente no meio do desenvolvimento da crise que está a acontecer. O partido tem que estar preparado. A revolução não se faz de dentro do partido, faz-se de fora do partido. E isso foi sempre uma coisa que dissemos. Agora, em relação à saúde, por exemplo, um aspecto que se estava a falar, o Sistema Nacional de Saúde está destruído. Fala-se que tem que ser reconstruído. Pois, neste momento, já vai ser, na nossa ótica, vai ser muito difícil que ele seja reconstruído, porque ele está destruído. E já não é uma questão de alargar, de criar...
Até porque muitos portugueses têm sido empurrados para o privado, porque podem, não é?
Não, porque ele foi destruído paulatinamente, sem que se desse por conta. Porque o que o Serviço Nacional de Saúde começou a subsidiar os serviços privados de saúde. Os serviços privados de saúde transformaram-se num negócio. E a partir daqui, se o investimento que é social... no público, passa por esse público para ir para o privado, esse público fica destruído. Quando nós temos neste momento, em termos de público, nós não temos nenhum serviço, por exemplo, vamos falar assim de uma forma simples, público de análises. Não temos nenhum serviço público onde se possa fazer raio-x, ressonâncias, TACs, são todos privados.
Mas as pessoas são encaminhadas
para as pessoas não, o problema é que as pessoas não dão por isso. Como vão fazer as suas análises e chegam aos laboratórios, fazem análises e muitas vezes não pagam, acham que está tudo bem. Esquecem uma coisa, não pagam, mas esses serviços são pagos. E por isso nós estamos a ver e vemos todo esse tipo de laboratórios e de meios complementares e por aí fora a crescerem enormemente.
Além de muito dinheiro que foi gasto, e saiu até o relatório do Tribunal de Contas relativamente aos gastos em algumas questões com a pandemia, que foram exorbitantes, não é?
Exatamente. E não faço ideia, neste momento não tenho esse dado, de facto, de quanto é que transita do serviço público para o serviço privado. A verdade é que o serviço público vai encolhendo à medida que o privado vai alargando.
Essa situação então devia mudar, entendo que não devia...
Eu acho que ela está catastrófica, é o caos, e por isso o governo também caiu e não tinha interesse em continuar. Porque ia continuar para fazer o quê? Não tinha já solução.
Mas há interesse em mudar, entendo que o objetivo é que se
mude. Não haverá interesse, mas há interesse em deixar ficar durante algum tempo até que as coisas estejam completamente arrumadas.
Ou seja,
quando nós demos por conta, não temos Serviço Nacional de Saúde.
Portanto,
mas já não vamos ter tempo para o recuperar às tantas. Ou pelo menos de uma forma fácil.
Essa destruição.
Naturalmente. Tem a ver com os interesses. Se a saúde se transformou num negócio e a própria pandemia o veio demonstrar, não é? Porque, vamos lá ver, se a humanidade está em perigo, estamos a falar na humanidade. Os laboratórios não estiveram aqui ao serviço da humanidade e desse perigo, estiveram ao serviço dos grandes lucros que tiveram.
E tiveram, como aliás nós também no Página noticiámos alguns
Portanto,
casos desses.
Qualquer pessoa pensa assim, mas então, mas estamos a trabalhar para o bem da humanidade, tá? Estamos preocupados com isso?
Não, ou com os lucros?
Não é isso que a realidade nos diz.
Mas não se passa também um pouco no ensino, e agora mudando para a área do ensino, e aliás tivemos também os professores em protesto, no ensino também é sabido que, por exemplo, muitos políticos têm os seus filhos em escolas, em colégios privados.
Sim, é a mesma coisa, o que se passa no ensino é a mesma coisa. Embora não haja neste momento, penso que o nível de destruição no ensino... não avançou tão depressa como na saúde. A saúde está completamente destruída.
Também envolve valores diferentes, possivelmente. São
negócios, de facto, que estão em causa. E a verdade é que nunca, a não ser antes do 25 de Abril, nós tivemos hospitais fechados. Quer dizer, eu há neste momento uma mulher grávida, deve ser uma espera angustiante saber se onde é que o filho vai nascer, se a maternidade que está perto está aberta ou se está fechada. Ou seja, é de facto dramático quando nós pensamos que os hospitais fecham fim de semana. Não podem fechar.
Ou seja, não há segurança. Uma mulher que esteja grávida acaba
não
por ter
alguma
segurança.
Não sabe o que lhe vai acontecer.
Hoje, é isso que diz.
Não é? Ou tem meios E de facto, pronto, cá está, a igualdade não existe, uhum. e recorre e outros arranjam meios porque de facto não querem correr o risco de terem um parto com consequências trágicas, não é? E portanto até às vezes se empenham para conseguir resolver esse problema. Mas o que, não é, o que é insuportável neste momento é pensar que temos serviços de saúde que são necessários 24 horas, que nós não sabemos quando é que adoecemos, a fechados, encerrados. Ora,
entendo que é um retrocesso, porque, por exemplo, há uns anos atrás nós...
Não há dúvida nenhuma que neste caso há um retrocesso. Não temos dúvidas nenhumas. Isso, o hospital fechado era antes do 25 de Abril, não havia hospitais. Então, se vamos comemorar o 25 de Abril, vamos comemorar o quê? Voltamos àquela questão inicial, não é?
Na formalidade e algo que é mais oficial do que...
É apenas uma propaganda. Portanto, neste momento vive-se de propaganda. Não é? O quarto poder também, os meios de comunicação ganharam, de facto, este estatuto de quarto poder. E cria-se, as ideias criam-se.
Entendo que os mídias estão a fazer muito propaganda?
Uma grande parte sim. Os mídias têm chefes, têm patrões, têm donos. E, portanto, as propagandas também avançam a partir daí.
Mas também estão em crise agora.
E fazem ideias e criam ideias, não é?
Uhum.
Dominam e tanto transmitem a ideia que depois tudo é discutido na base das ideias criadas. Não é?
Mas é interessante porque depois há muito, às vezes, passada a mensagem de que a propaganda é só de regimes onde há ditaduras, ou regimes que sejam mais de extrema-esquerda, ou regimes que sejam fascistas, mas não se entende que haja propaganda em governos, em países ocidentais.
O que é mais perigoso, porque nós outros nós sabemos que há, e portanto já estamos alertados neste, pensamos que não há, e que portanto, tudo é natural e que tudo é a bem, como se dizia antigamente, a bem da nação. Não, é a mal da nação.
Como é que tem acompanhado estes protestos que têm havido em várias áreas? E vemos não só a questão da crise, por exemplo, nos mídia, sobretudo aqui tivemos o caso da Global Media, com os jornalistas também com protestos, tem agricultores, teve as forças também de segurança. Como é que vê este...
É a crise do capitalismo. Portanto, são as contradições que efetivamente se agudizam e que não apresentam soluções. Mesmo os agricultores não é outra coisa, nós vamos ter aqui um problema entre a agricultura que neste momento está a ser destruída completamente e tem que ser concentrada. Aquilo que nós estamos a assistir e que assistimos nos últimos tempos foi a concentração da agricultura com monopólios, e por um lado, e com o nascimento de um operariado agrícola, por incrível que possa parecer. Às vezes diz-se, os operários estão a desaparecer. O conceito de operário não está, pode até alterar-se, mas neste momento nos campos o que nós temos é com esta agricultura intensiva, nomeadamente do olival e do amendoal no Alentejo, o que está a criar é isto, foi a venda de uma grande parte de propriedades mais pequenas por grupos económicos estrangeiros, nesse caso são portugueses, a maior parte deles não são só espanhóis, nós temos ideia que são espanhóis, mas não são, são angolanos, são americanos, e que efetivamente estão a criar um conjunto de pessoas que são operários, e que são operários uns nacionais, outros imigrantes a viver em condições péssimas, como nós todos sabemos, em condições degradantes e de alta exploração. E, portanto, quando, neste momento, a própria comunidade, na luta pela pseudo-energia verde e pelo ambiente, diz que têm que cortar até 50% dos pesticidas, está a esquecer-se do que é usado, de facto, nestas culturas intensivas, que é uma brutalidade desse tipo de fertilizantes e que contagia até os outros terrenos que estejam ao lado e que ainda resistam a serem integrados nessas grandes propriedades. Depois temos uma indústria de distribuição e agroalimentar que vai ter também que vai sofrer também algumas destas consequências.
E que é uma indústria?
E que é uma indústria, exatamente. As outras propriedades no norte do país serão um pouco diferentes, mas a tendência, naturalmente, neste desenvolvimento é de centralização e concentração.
Mesmo nos Estados Unidos tem havido um movimento também de haver determinadas figuras a serem compradoras de grandes lotes de terra.
Sim, eles têm comprado muito em Portugal, têm intermediários e têm comprado muito... muitos terrenos no Alentejo.
Mas falou, por exemplo, na questão ambiental, que é também uma das bandeiras de muitos partidos e também de uma política da União Europeia, mas que agora já não falam tanto no ambiente ou na defesa do ambiente, mas falam mais na questão das alterações climáticas. Portanto, vão mudando aqui um bocadinho as denominações.
Sim.
Que em certa altura era a ecologia ou a defesa do ambiente. O que é certo é que, ao nível comunitário, se prolongou por mais uma década, por exemplo, o uso do glifosato e, portanto, a autorização do uso do glifosato, o chamado Roundup, aquela marca, pronto, que era da Monsanto, que foi comprada pela Bayer, que é perigosíssimo e, portanto, não bate aqui a bota com a perdigota também em relação a algumas coisas.
E terão que alterar, porque para nós a questão de fundo continua a ser... Pode-se dizer, vocês estão a repetir a EK7. Não, a questão de fundo aqui é o sistema capitalista, é o modo de produção capitalista. Está esgotado e tem que ser substituído. É normal, tem a ver com história. Os modos de produção vão-se sobrepondo. O modo de produção capitalista está esgotado, tem que dar origem a um novo modo de produção. Portanto, há duas riquezas, como nós dizemos, não é? Há essencialmente duas riquezas. A natureza e o trabalho. Sendo que o trabalho é a forma como o homem utiliza instrumentos para retirar a riqueza da natureza. Portanto, tudo está aí. A própria economia, a chamada economia verde, muitas vezes, mais não é do que outro negócio que se faz a partir de...
É substituir um carro por outro carro.
Ora, pois aí está. Que parece que não vai ser uma coisa melhor e que não está a ser fácil.
É na mesma sociedade de consumo.
É na mesma sociedade de consumo, é na mesma... A utilização até às últimas consequências da natureza. Agora vamos ter outro recurso, e daí essa luta que também estamos a ter, está tudo ligado, como se costuma dizer, por novas matérias que vão ser necessárias para essas novas tecnologias, mas que não, nada é feito em termos de planeamento ou em termos de respeito pela natureza.
E pelos direitos humanos.
Portanto, todos estes desastres que estamos a ter... desastres climáticos, climatéricos ou climáticos, como quiser, têm a ver com a falta de respeito que houve pela natureza e que está a haver, que é esgotar os recursos.
Mas os avisos já existiam e muitas das pessoas que estão na política hoje na Europa e em Portugal também já estavam na política nos anos em que havia os avisos. Eu nasci em abril de 74 e já desde pequena que ouço falar na questão da defesa do ambiente e, portanto, não.
Sim.
É de agora?
Não é de agora, claro que não, foi desde sempre.
Mas há a ideia de que agora, e por exemplo, falamos...
O Engels também fala nisso, já há muito tempo, já há algum tempo, não é? Já tem a dialética da natureza.
Há aqui aquela questão que também se viu nos últimos anos, que foi um enorme recuo ao nível daquilo que foram, e existiram ameaças aos direitos civis, aos direitos humanos em vários países, com medidas repressivas e medidas que, entretanto... se percebeu que muitas delas foram erradas e que muitas delas também nem sequer tinham qualquer fundamentação científica, como aliás o responsável de estratégia da gestão da pandemia nos Estados Unidos, Anthony Fauci, admitiu que de facto, por exemplo, a questão do distanciamento e outras nem sequer tinha base científica. Mas voltando a falar dessa questão dos direitos civis, dos direitos humanos, tem vindo a ser aprovada não só leis, mas ao nível comunitário, alteração com novas regulamentações, a lei em relativamente à questão dos direitos digitais, em relativamente à questão da imprensa, mas que vem condicionar a liberdade de imprensa e também a liberdade de expressão. E parece haver aqui um movimento, e há preocupações em torno disso, de se querer começar não só a haver um caminho de limitar a liberdade de expressão e condicionar a liberdade de imprensa, mas também começar a tratar os direitos humanos e os direitos civis de outra forma. Há haver aqui uma redefinição do que é isso, direitos humanos e direitos civis. Como é que vê
pois,
esses sinais?
Eu acho que nós temos a realidade a impor-se. O que é que se passa na Palestina? Eu acho que, quer dizer,
nós
neste momento é só de vez em quando e quando convém, e de formas diferentes. Neste momento nós estamos a viver e a vivenciar e a ter na nossa frente o que é isso, que hipocrisia é que nós temos relativamente aos direitos humanos. Porque há um genocídio, não temos dúvidas nenhumas, absolutas. E nós tivemos o nosso Presidente da República, um dos primeiros Presidentes da República, a apoiar Israel. Podia ter estado calado nessa altura. Esperava, pelo menos. Não. Cá está. Portugal é o bom aluno. É o que se tem que pronunciar em primeiro lugar. Depois fica-se um bocadinho incomodado. Mas já disse. E portanto, quanto a direitos humanos e à forma como se vê os direitos humanos, eu penso que basta olhar para o que está a acontecer, em que os países neste momento, que poderiam tomar algum, podiam e deviam obrigatoriamente ter uma palavra a dizer, não o fazem, porque acham que Israel tem que se defender. Então, em nome desse princípio que impõe, não é aquele que nós defendemos, mas pronto, em nome desse princípio, pode matar milhares e milhares de civis. E não há problema nenhum.
Portanto, choca esta forma como o governo, neste caso o Presidente da República e a mesma própria União Europeia, se têm posicionado
nesse
tema. Sim,
todos. Portanto, todos foram a Israel. Em Portugal, o Presidente da República foi Israel, o Parlamento foi Israel e todos foram Israel. E tiveram necessidade de o fazer. A questão é, tiveram necessidade de o fazer. Porquê? Não é? Nós tínhamos aí, o Presidente da República ficou numa situação muito difícil, não é? Com as posições que tomou e outras, essas e outras. E já não sabemos se este novembro de 2023 não estava a ser tão constrangedor para uma série de poderes em Portugal e que geraram inclusivamente esta demissão. Portanto, nós tivemos quase três poderes aqui metidos no meio de uma demissão que não vai alterar absolutamente nada.
O próprio Presidente tem estado envolvido num escândalo.
Num escândalo, exatamente. Portanto, isto é a tal corrupção, continuo a dizer, é inerente ao sistema, que é inerente ao facto de termos recebido tantos milhões, mesmo por dia. Portanto, criaram-se tantas comissões para fiscalizarem, fiscalizavam-se uns aos outros. E neste momento, a verdade é que
para os portugueses, o que é que traduzem esses milhões?
Para os portugueses não traduzem a nada. Nós temos uma crise da habitação dramática, com consequências incalculáveis. Não há casas, pura e simplesmente. É um direito que está na Constituição, o direito à habitação, e aquilo que nós vemos é que não há, nem foi construído, nem foi planeado. E isso é grave.
E as que existem, os portugueses, pelo menos
não têm acesso a elas, porque nós temos uma oferta. Portanto, estamos de facto num sistema que se baseia na lei da oferta também, e no negócio, e na mercadoria, e nessas coisas todas. Mas nós temos uma oferta que está inquinada, porque...
E houve políticas que também...
Já houve políticas que não planearam a habitação social.
Para atrair o investimento estrangeiro também.
Não planearam, nem tiveram isso em conta. E agora querem resolver o problema com arrendamentos que não se sabe como é que se vão fazer e nem sequer há condições nem número de habitações para isso. Não é? E temos uma situação de rendas que aumentaram este ano, foi dos maiores aumentos, 6%. Que está incompatível. Lisboa, neste momento, não é possível aos portugueses terem uma casa arrendada em Lisboa, porque também tem uma concorrência com estrangeiros que acabam por viver para Lisboa e trabalhar em Lisboa e que têm facilidade em pagar rendas acima dos 1.000 euros.
Portanto, a vossa proposta é que o Estado deveria chegar-se à frente e...
Ah, sim, isso está fora de questão. E a questão que se coloca é porque é que não o fez? Porque é que já recebeu 2 anos de PRR de milhões, em que o Iru era uma das instituições,
o Instituto de Habitação
e Reabilitação Urbana, uhum, que deveria ter resolvido o problema e que já vamos no terceiro ano, isto vai terminar em 2026, portanto faltam 2 anos praticamente, e não vimos nada, não fez nada. O que é que aconteceu ao dinheiro? Ou como é que o dinheiro está a ser executado? Então, afinal, vem
essa de... que é uma questão ideológica de não se querer, do Estado, querer que sejam os privados a...
Também pode ser, mas é uma questão sobretudo de negócios.
Voltamos ao mesmo.
Voltamos ao mesmo, porque no fundo como é que está a ser executado o PRR? Quem são as empresas que neste momento beneficiam? E beneficiando, como é que o estão a aplicar? Se há empresas como o Iru, estamos a falar agora da habitação, que é de facto, há aqui 3 aspectos que chegaram a um estado de destruição quase total com a política deste governo de maioria, não é? Que foi a habitação, que foi a saúde e que é o ensino também.
E na saúde temos um excesso de mortalidade assustador. Portugal é dos países da Europa, exatamente, com o maior nível de excesso de mortalidade, exatamente, que aliás o Ministério da Saúde não quer investigar, pelo menos até agora,
mas prometeu, sabe,
mas ainda não,
não quer investigar, mas sabe.
Sim, tem acesso, tem as suas bases de dados que, anonimizadas, que dá perfeitamente para disponibilizar, e nós, o Página 1, temos uma ação em tribunal para que essas bases de dados sejam disponibilizadas.
Exatamente, e devem ser, porque nós continuamos a dizer o que se diz no princípio, o Serviço Nacional de Saúde está destruído.
Portanto, os portugueses também não estão a ter acesso a cuidados de saúde.
Não, não estão, e quando os obtêm, já obtêm em situações que às vezes são reversíveis. Portanto, neste momento há pessoas que estavam à espera de operações, que estão à espera de outras intervenções. Não é só as horas que se está à espera numa urgência. É que não há acompanhamento.
E como dizia antes de começarmos esta entrevista... Para nascer em Portugal e até para morrer, de facto, as coisas não estão...
Não.
Ou melhores, não estão. Infelizmente, sim.
Não, é dramático. E vai chegar uma altura em que é insustentável. E aí as coisas rompem.
Mas ainda, quando fala, sentimos que pode não haver já solução. Apesar, obviamente...
Há sempre uma solução.
Apesar do contexto que deu internacional, que é preocupante, da perspectiva,
sim,
de uma nova guerra mundial, uma terceira guerra mundial, em todo caso, existe uma solução? Vê que há possibilidade de travar um bocadinho os movimentos que estão a existir, não só em termos da questão da guerra, embora aí Portugal...
E não vai travar absolutamente nada, porque isso são forças maiores que querem sobreviver e que só podem sobreviver por aí.
E em Portugal, o que é que os portugueses podem fazer e como é que veem que poderia haver uma possibilidade de Portugal dar um bocadinho a volta e resolver algumas questões?
Têm que se consciencializar de como é que vão resolver as questões. E têm que...
Entendo que
retirar,
estes protestos já são
retirar
um sinal disso.
Algumas lições do que vai acontecendo também. Porque os portugueses vão perceber, não é? Vão perceber que lutam por isto, que tentam alterar, que já votaram não sei quantas vezes nos últimos tempos. Só estou a falar nos últimos tempos.
Embora a abstenção também
seja elevada,
não é? E que
está podre.
Sim.
Está podre. Porque ninguém vai acreditar que todas estas propostas e ofertas que estão a ser feitas são para ser concretizadas. Não, elas estão feitas para se chegar ao poder. Ver quem é que consegue enganar melhor e chegar ao poder. E instalados, pois vai acontecer a mesma coisa, não é? No dia a seguir... tudo vai ser diferente, até porque nenhum dos partidos que neste momento está a concorrer, desses que fazem as grandes propostas e que acham que de facto vão chegar ao poder, pode dizer claramente e com certeza que o programa que está a apresentar vai ser o programa que vão concretizar.
Como é que vê as sondagens?
Nem isso, porque eles não sabem se vão governar sequer sozinhos. Não sabem deste programa que estão a apresentar o que é que vai ficar e o que é que não vai ficar.
Portanto,
com quem é que se vão aliar e com quem é que não se vão aliar.
Mas portanto, os dois grandes já indicaram, ou pelo menos a AD e o PS, portanto, já indicaram que há aquela linha vermelha e que não se querem chegar ao Chega, digamos assim. Como é que vê as sondagens que apontam aqui um aumento?
As sondagens são sempre, nunca são assim tão seguras quanto isso. Depende dos grupos que são sondados e depende, inclusivamente, daquilo que o sondado quer dizer.
Portanto, podem ser enviesadas, é isso?
Podem. Há aqui problemas a nível também da comunicação, porque a comunicação não sabe o que é que o povo sente.
Mas na comunicação social, por exemplo, é apontado, por exemplo, o Chega como uma espécie de bicho-papão agora, não é?
A comunicação social, e alguns partidos é que fizeram o Chega. E, portanto, até lhes dá jeito, porque podem tentar dizer, se não formos nós, vai o Chega, isto vai ser uma desgraça. Mas
existem alternativas?
Mas são eles que vão fazendo, que fizeram exatamente o Chega dessa forma, não é? Agora, o que eu queria referir é em relação à comunicação social e ao papel que tem com o Chega e aquilo que acha da população. Uma parte, a comunicação social e os comentadores, porque vivem também numa bolha, acham que aquilo que eles dizem é que é o que a população pensa. E penso que, e também que a maior parte das pessoas serão influenciadas por aquilo que eles dizem. Mas a vida das pessoas é diferente daquilo que os comentadores pensam. E as pessoas têm uma vida difícil. As pessoas sabem que chegam ao fim do mês e não têm dinheiro para pagar efetivamente as despesas. Sabem que não têm direito à saúde, que esse bem não lhes está garantido. Sabem que têm problemas com a habitação. Sabem que têm problemas com a educação. Isso elas sabem. E, portanto, não, quando muitas vezes contestam no sentido imediato, dizer isto está mal e eu sei, não sei ainda o que é que quero, mas sei que não quero isto. Ora, se há um partido populista que vai dizer isto está mal, é normal que haja setores que digam pois, de facto isto está mal, de facto isto está mal. E, portanto, o Chega, que não tem um programa propriamente, porque vamos lá ver, a saúde está mal, o Chega diz a saúde está mal, a população diz a saúde está mal. Agora, qual é a proposta do Chega? O Chega tem que claramente dizer como é que resolve estes problemas. E tem que dizer que saúde e que tipo de saúde é que quer, que modelo é que quer efetivamente. Porque nós não temos problemas nenhuns em que venham dizer vocês querem modelo, apoiam, querem, enfim, desenvolvimento num estado social. Não é isso que nós queremos, mas entre o que queremos e o que temos, queremos isso. Pronto. E não temos problemas nenhuns em que haja um meio dos documentadores que venham dizer mas isso já é uma coisa que não é, o que nós queremos é a liberalização, o que queremos é o privado e não sei. Não temos problemas nenhuns nisso, nem ficamos sequer incomodados a que tendem a fazer crer que isso é uma coisa do passado.
Para além de algumas questões, depois também que não falámos ainda aqui, mas que têm as posições de alguns partidos sobre a questão da imigração, que defendem o maior controle da imigração e também alguns imigrantes que estão a viver em situações, como referiu, na agricultura, não é? Situação extremamente vulnerável e sem condições. E também ainda não falámos sobre a questão da imigração dos jovens e já estamos a terminar o nosso tempo.
Ui.
Mas quero deixar uma mensagem também aos jovens, sobretudo os jovens que muitos deles têm estado a sair do país para imigrar.
Estão e vão sair e neste momento vão continuar a sair e a imigração vai aumentar, estou convencida. E a imigração também vai aumentar porque também nos faz falta. No fim de contas, aqui voltamos a ter as tais contradições, que é nós temos desemprego, temos jovens qualificados a sair e, em proporção idêntica, maior um pouco talvez, temos imigrantes a entrar. Portanto, é quando estas contradições são insanáveis que as coisas têm que rebentar. Porque os portugueses não podem sair para ir trabalhar para fora e depois haver necessidade de uma mão de obra barata, porque é o que está a acontecer. O que é que se passa neste país? Os imigrantes vêm trabalhar e vêm trabalhar a preços e sujeitos a preços de trabalho baixíssimos, Portanto, e sujeitos a uma exploração intensíssima.
O que também que não é muito compatível com um país que...
Não, não é de forma nenhuma, isso não é. Mas o que é que acontece? Mesmo assim, ainda há dinheiro suficiente, eles geram dinheiro, lucro suficiente para o pagamento que se lhe faz a ele e para os subsídios que são dados, em alguns casos, a Portugal. Nós somos contra esta história dos subsídios. Não tem que haver subsídios. As pessoas têm que trabalhar por um ordenado digno, que lhes permita viver. E como os governos não querem fazer isso, então nós temos que recrutar mão de obra barata, explorada, e colocar gente em situações indignas.
Pensa que é um sinal também da decadência daquilo que existe em alguns países.
Não é outra coisa. E vai ter consequências. Tudo vai ter consequências. Porque isto é muito bonito, nós estarmos a dizer: ah, pronto, ainda bem que cá estão, não devia ser assim, não, não é? Ainda bem que cá estão, porque são eles que estão a sustentar a segurança social. Isso é um facto. Mas é um bem relativamente ao desenvolvimento do país? É que se calhar não é. É que não pode ser visto como um bem quando enviamos para fora os nossos.
Portanto, é algo que também tem que se repensar.
É uma contradição que, de facto, tem que ser resolvida. E não há nada. Ainda bem que efetivamente, os imigrantes estão cá e aquilo que nós não queremos é que eles estejam nas condições em que estão, porque isso depois também são problemas sociais atrás de problemas sociais.
E de direitos humanos também,
não é?
E se,
inclusivamente, houve acordos para que alguns contratos fossem feitos em termos de imigração, esses acordos têm que ser respeitados. E não são, como nós vimos. E é preciso, de vez em quando, sair esses alertas para nós abrirmos os olhos e verificarmos que as coisas não estão a correr bem.
Portanto, há muito para fazer.
Há muito para fazer, porque há muito mal feito.
E assim, mais uma vez, deixo um agradecimento ao PCTP e MRPP por ter aceitado este convite para participar da iniciativa Hora Política do Página 1. Também um agradecimento a Cidália Guerreiro pela sua disponibilidade e também aqui deixar um agradecimento aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, e até breve.
Eu também quero agradecer, de facto, à Página 1 o ter feito uma entrevista que é um pouco diferente das outras, que é uma entrevista que quer divulgar a política do partido, a existência do partido, e não apenas promessas eleitorais. Obrigada.
Muito obrigada também.